Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 221, Sonambulismo, Ver o Mundo Espiritual. Estamos dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, estamos na parte 2, Vida Espiritual, capítulo 8, Emancipação da Alma, né? A Libertação da Alma, no item Sonambulismo. No programa anterior, já começamos a trabalhar o tema sonambulismo, tá certo? Vamos agora para a questão 426. Pergunta de Kardec. O sonambulismo, chamado magnético, tem relação com o sonambulismo natural? Essa pergunta revela muito das práticas do codificador, inclusive. Vamos lá. O que é o sonambulismo, relembrando? O sonambulismo nada mais é do que um estado de sono, de sonho aprofundado. Né? Sair do corpo à noite é uma experiência de sonambulismo. O que se chama sonambulismo propriamente dito é esse distanciamento do espírito em relação ao corpo de uma forma mais profunda. Quer dizer, a diferença entre o sonho, né, o estado de sono, de desdobramento, de afastamento nosso do corpo e o sonambulismo é apenas uma questão de grau. No sonambulismo, nós nos libertamos um pouco mais. Então, naturalmente, temos mais lucidez espiritual. Então, sonambulismo é isso. É esse distanciamento do corpo. Só que existe o sonambulismo natural e o sonambulismo magnético. Kardec pergunta, é a mesma coisa? É preciso entender que, diferente de uma parte do movimento espírita de hoje, tanto os espíritos da codificação quanto Allan Kardec eram profundos conhecedores e estudiosos do magnetismo. Né? Então, é um grupo diferente de uma parte de hoje do movimento espírita. Vamos em frente. O que é que os espíritos dizem? É a mesma coisa, só que ele é provocado. Né? Então, no final das contas, o sonambulismo é esse distanciamento que pode ocorrer de uma forma natural. Né? A pessoa, de repente, ela entra num estado de sonambulismo ou, né, a partir de um magnetizador, de uma pessoa que tem energias magnéticas, todos nós temos, e conhece magnetismo, sabe aplicá-las, ela pode induzir a pessoa ao estado sonambúlico. O que é que os espíritos dizem? É a mesma coisa. Né? Como o sono. Você pode ter um sono induzido, ou você pode se deitar e dormir. O que é um sono induzido? Você pode usar uma meditação que vai lhe induzir no relaxamento, alguém pode lhe aplicar energias e fazer você dormir, mas é a mesma coisa. Certo? Vamos lá, vamos em frente. Eu não li a frase de início que a gente sempre tem, mas eu vou deixar para ler um pouquinho mais na frente que vai fazer mais sentido para vocês. Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Né, porque Kardec está perguntando, tá, mas que fluido, que energia é essa que faz a pessoa entrar no sonambulismo? Os espíritos dizem, é o fluido vital, é a eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Eu não vou entrar nesse assunto especificamente, mas qual é a concepção espírita das energias do universo? Existe uma energia básica, chamada fluido universal, ou energia universal, e tudo o que existe é feito de transformações dessa energia básica. Dentre essas transformações, existem as energias animalizadas, ou as energias magnéticas, ou o fluido magnético, ou o magnetismo. Né? Então, Kardec volta para o assunto mais específico agora, na 428. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Que Kardec, eu tenho que explicar muito porque, assim, Kardec pratica o magnetismo constantemente. Kardec vivencia experiências sonambúlicas constantemente. Nós não. Então, por isso que às vezes pode soar estranho, né? Mesmo entre os espíritas, existem muitos que não têm a menor intimidade com isso, sabe nem o que é. E é complicado, então. Então, a gente vai explicando devagar por isso. Mas para Kardec é um dado. Quando ele pergunta qual a causa da clarividência sonambúlica, ele e os espíritas da época fazem isso toda hora. O indivíduo entra num estado de sonambulismo e vê uma série de coisas. Vê através de objetos, vê à distância, vê espíritos, vê todo um conjunto de situações. Então Kardec não entra em detalhe porque isso ali é o dia a dia, é o comum. Então Kardec só pergunta como é que eu explico isso. E os espíritos, mais ainda do que Kardec, estão mais familiarizados ainda e dizem: nós já dissemos, só a resposta. Nós já o dissemos, é a alma quem vê. Como quem diz, a gente já conversou, sabe? Como quem diz, é um assunto básico. É um assunto básico. O espírito se afasta do corpo e vê. É só isso, Kardec. Não tem o que explorar muito aí. Vocês têm que fazer. Vocês têm que entender a prática. Porque o princípio lógico, todo mundo já entende. E nós já explicamos. O estado sonambúlico é um estado em que o espírito se separa do corpo com mais lucidez e vê o que está ao redor dele. É isso. Aí Kardec, na verdade, Kardec fez essa pergunta para chegar na outra, que é a que interessa aqui. Porque Kardec sabe que muitas pessoas que vão ler não vão ter conhecimento prévio, que é muitas vezes somos nós. Então ele faz as perguntas para levar para uma pergunta mais central e ali tem a explicação que de fato ele quer. Kardec poderia ter chegado logo com a 429? Poderia. Mas nós, que não sabemos o que é sonambulismo, que não sabemos que o sonambulismo provocado e o magnético é a mesma coisa, que não sabemos que isso é uma prática comum, que pode ser feita sem problema nenhum, se a gente fosse direto para 429, nós poderíamos ficar perdidos. Né? Então é importante entender isso. O Kardec sempre ele vai pegar um item e vai desenvolvendo para que tanto o mais ignorante, o mais leigo, quanto o mais estudioso, vão tendo os raciocínios. Essas outras questões, para um estudioso, não acrescenta nada. Nada. Para o estudioso, podia começar da 429. Mas para nós, que temos um conhecimento muito básico, elas são indispensáveis. Vamos agora para 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Olha aí, são as duas questões que interessam. 429, como é que ele pode ver? E aqui, mais uma vez, para quem não conhece nada, vai ficar, mas de onde é que Kardec tirou essa pergunta? É porque é o seguinte, gente, era muito comum, e a gente deveria fazer isso hoje, mas não faz, mas deveria. Kardec fazia testes interessantíssimos. O que é que ele fazia? Colocava o sujeito no estado sonambúlico, colocava uma frase escrita dentro do envelope no bolso e pedia para o sonâmbulo ler a frase. Não é uma coisa fantástica, não é interessantíssimo você poder fazer uma experiência dessa você? É muito fascinante, gente, é muito fascinante. Tem os imbecis, né? Ninguém precisa disso para ter fé. Eu vejo o tanto de fé que a gente tem aí, uma fé enorme. Palhaçada, né, gente? É fingir que tem uma fé gigantesca quando não tem uma fé básica. Aí na hora do desencarne, do pai, da mãe, do filho, do esposo, na hora da dor profunda, aí entra em desespero completo. Porque estava fingindo que tinha uma fé profunda. Eu prefiro o caminho da honestidade. A minha fé é extremamente frágil. Porque é. Então eu preciso de experiências para desenvolvê-la, para cultivá-la, para fortalecê-la. Porque normalmente o povo que eu vejo aí que finge que não precisa ver fenômeno mediúnico, que não precisa de espírito, porque já tem uma fé, na hora da prova real, se desmonta com a facilidade que dá é pena. Na hora de uma tentação sexual, na hora de uma tentação financeira, na hora de um câncer desenvolvido, na hora de uma doença grave em qualquer outra pessoa da família, se desmonta assim 5 minutos. Aí você diz, mas meu Deus, você não fala nada, claro, não é papo, Deus me livre, não é nosso papel isso. Mas a gente pensa, diz, poxa, mas fulano não se apresentava com uma fé, dando lição, que isso não precisa. Então, assim, pessoal, Kardec fazia, aconselhava fazer, porque nós precisamos. Claro, pode ser que alguém em particular que esteja ouvindo não precise, mas eu e 90% da humanidade precisamos muito. Os apóstolos precisaram também, né? Porque se não precisasse Jesus, se não fosse necessário, Jesus não tinha se materializado tantas vezes e mandado os apóstolos pegar nele e ter comido peixe com eles e ter andado sobre as águas. Para que se não precisa? Se não precisa, então Jesus estava perdendo tempo, né? Porque fazer uma coisa que não precisa é, na melhor das hipóteses, perda de tempo. Mas Jesus fez. Então, talvez também, além de Kardec, Jesus achasse que a gente precisa. Eu preciso, eu posso falar por mim. Então, são experiências fantásticas, né? Você está numa sala, o indivíduo é desdobrado, em espírito você diz, você pode me dizer, aí você pega uma pessoa que está em outra sala que ele não viu, você pode ver o que é que tem na sala ao lado? Você pode me descrever? Ah, tem uma mesa, tem um objeto em cima da mesa, você pode me dizer qual é? Grandes espíritas, Leon Denis, Coronel Alberto de Rocha, todos fizeram isso. Mas a gente não precisa, né? Porque a gente tem muita fé, tá bom? Vamos lá. Mas Kardec precisa também, acha que a gente precisa. Então, 429 está aqui. E os espíritos, aparentemente, também acham que a gente precisa, porque estão aqui explicando, né? Os espíritos vão dizer, só há corpos opacos. O que é um corpo opaco? Gente, é um corpo que não dá para ver através dele. Uma parede é um corpo opaco. Não dá para ver o que tem do lado de lá da parede. Só há corpos opacos para os vossos órgãos grosseiros. Olha que interessante. Porque aqui não é uma teoria. Isso aqui, se a gente tiver experiência de sonambulismo, a gente vê isso na prática com muita facilidade. Só há corpos opacos para os vossos órgãos grosseiros. Já não dissemos que para o espírito a matéria não representa um obstáculo, visto que ele a atravessa livremente? Frequentemente, ele vos diz que vê pela fronte. Os espíritos estão fazendo aqui, eles estão retomando as nossas experiências dos encarnados, pelo joelho, etc. Isso é interessante. O sonâmbulo, muitas vezes, as pessoas perguntam, você está vendo isso? Estou. Mas como é que você está vendo? Aí, a pessoa, às vezes, ele diz pelos olhos, mas seus olhos estão tampados. Normalmente era colocada uma venda bem escura nos olhos do sonâmbulo. E ele diz, ah, então eu estou vendo pela minha testa. Ou estou vendo pelo meu joelho. Porque, na verdade, ele sabe que ele está vendo, ele não sabe como. Aí o Espírito vai continuar a explicação. Porque vós, inteiramente presos à matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o concurso dos órgãos. Assim, o sonâmbulo sai do corpo, tá vendo, ele sabe que ele está vendo. Mas você está vendo como? Ele diz, pelo joelho, pela testa, ele não sabe, na verdade. Porque ele não consegue entender que é o espírito que vê. Porque o sonâmbulo é um espírito como nós, não é? Um espírito evoluidíssimo. Ele próprio, pelo vosso desejo, acredita necessitar desses órgãos. Né? Porque assim, a maioria ali das pessoas, eles, como nós, estamos condicionados a tudo. Não, tudo que acontece é através do corpo. Então, se ele está vendo, ele vai dizer que é pelos olhos. Mas você vai dizer, mas seus olhos estão tampados, ele vai pegar qualquer outra coisa. Não, então é através da testa. Porque no fundo, isso é muito comum na nossa vida do dia a dia, gente. A gente sabe, mas a gente não sabe explicar. Essa é a questão. Você enche dois balões, um com ar leve e outro com ar mais pesado. Um com ar leve sobe e um com ar mais pesado desce. Aí você tá vendo aí. Você, o que você tá vendo? Eu tô vendo dois balões, um que sobe e um que desce. Mas como? Sei lá. Aí é a hora que a gente diz besteira, né? A gente arranja uma explicação qualquer. Porque a gente está vendo o fenômeno. A gente não sabe explicar. Então, muitas vezes, quando você pede pro sonâmbulo explicar o que ele está vivendo, ele não sabe. Então, ele vai falar ali o que ele acha que é. E isso é o mais legal. Vamos já, essa é a 430. Né? Então, a gente vê que os próprios espíritos aqui estão preparando a 430 com essa resposta. Então ele acredita na necessidade de um dos órgãos, mas se o deixasses livre, ele compreenderia que vê, isso é extraordinário, por todas as partes do seu corpo. Ou melhor dizendo, que ele vê de fora do seu corpo. Gente, se a gente fizesse essas experiências nos nossos grupos espíritas, seja grupo espírita, centro espírita, seja um grupo espírita formado na casa de um, né, de um de nós, num ambiente adequado, nós compreenderíamos isso não só de um ponto de vista de uma leitura, mas de um experimento, de uma vivência. Porque todos nós, enquanto espírito, nós não vemos pelo corpo. O espírito vê 360 graus. O espírito vê pelo seu corpo espiritual, mas seu corpo espiritual vê por todos os seus pontos. Para o espírito não tem a frente e atrás. Ele vê. Ele vê 360. Agora, olha a sabedoria de Kardec. Porque um alegre aqui, né? A gente tem dois tipos que são extremamente complicados para a evolução espiritual. E diria que todos nós temos um pouco de cada um deles dentro de nós. É o super empolgado, que agora é tudo, vai dar tudo, sabe de tudo. E o super medroso, que tudo é perigoso, não pode fazer nada. Esses dois são dois tipos terríveis e a gente carrega dentro da gente. 430, vamos lá. Muito rapidamente, porque isso aqui é para fechar. Já que a clarividência do sonâmbulo é da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com tanta frequência? Ah! Então quer dizer que o indivíduo se engana muito? Sim. O sonâmbulo acerta muita coisa que não tem outra explicação a não ser o fato dele estar distante do corpo com a percepção, mas ele também se engana. Então não vamos fazer experiência de sonambulismo para descobrir tudo. Há limites de percepção. E há, como eu já falei, a interpretação. Então aí é que pode ter o erro também, né? Uma coisa é o indivíduo estar vendo. Ele comprova que ele está vendo. Outra coisa é dizer que está vendo pelo joelho e a gente acreditar. Ele não está agindo de má fé. É a explicação que veio na hora para ele. Resposta. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo verem e tudo conhecerem. O que é que os espíritos estão dizendo? Que, primeiro, nunca esqueçam, vocês são espíritos atrasados. Como espírito atrasado, vocês vão estar sempre sujeitos ao erro, vocês vão errar sempre também. Sabes bens que eles ainda comungam de vossos erros e de vossos preconceitos. Então, o que ele está dizendo aqui? As suas ideias condicionadas continuam, não é porque você está no estado sonambúlico que você agora virou e não tem preconceito, não tem condicionamentos. E depois, quando presos à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito. Então, o sonâmbulo, mesmo estando distante do corpo, com a lucidez maior, está muito longe de ter uma percepção de desencarnado. Deus deu ao homem essa faculdade com um fim sério e útil. É isso que a gente não entende. Espíritas, nós não entendemos isso. É extraordinária a nossa capacidade de não entender. Vou ler de novo. Deus deu essa faculdade com um fim sério e útil, não foi para ter medo. O que, que os espíritos estão dizendo? O sonambulismo é uma faculdade que tem uma finalidade. Ele tem que ser utilizado. Se a gente não utiliza isso, nós estamos traindo, estamos desprezando algo que Deus deu para a gente com uma finalidade séria e útil, óbvio. Não precisa ser um grande interpretador de texto para entender isso, está aqui, 430. E não para informá-lo do que não deva saber, eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Bom senso, o sonambulismo não vai dizer tudo, não vai explicar tudo, não vai acertar sempre. Mas o sonambulismo, segundo os espíritos da codificação, foi dado, primeiro foi dado por Deus, com um fim sério e útil. A pergunta é, estamos nós utilizando o sonambulismo com um fim sério e útil? Porque não utilizar não significa utilizar com fim sério e útil. Desprezar, proibir, combater, não significa utilizar para um fim sério e útil. Livro dos Espíritos, questão 430. Espero que a gente reflita sobre isso. Me alonguei muito, o tema é gigantesco, e a frase, que normalmente eu leio no começo, mas essa é no fim, é a seguinte. É o sofrimento e só o sofrimento que abre no homem a compreensão interior. Mahatma Gandhi. Por que a frase? Porque muitas vezes nós combatemos o sonambulismo porque somos covardes. Nós temos medo de errar, nós temos medo de sofrer e nós desprezamos essa faculdade dada por Deus. É preciso ter coragem. É preciso não temer os obstáculos e as dores do caminho. Somente assim nós seremos dignos de uma compreensão mais profunda da vida. Um grande abraço, beijo no coração, vamos à nossa segunda parte. Meus filhos, que alegria estar com vocês, discutindo esse tema tão caro a meu coração, um tema tão querido, um tema extraordinário. Jovens espíritas, estudem. Precisamos muito das experiências do sonambulismo. Aos velhos do movimento, não esperem incentivo e compreensão. Eles têm muito medo. Eles disfarçam a covardia moral com uma cara de seriedade, de uma carranca, como se fosse para espantar os maus espíritos, como nas crenças indígenas do Brasil. Mas vocês não são maus espíritos, então não precisam ter medo de carranca. Filhos, esse estudo de hoje é uma abertura do coração de vocês. Peçam a Deus a possibilidade de fazer experimentos com essa faculdade tão sublime e que foi tão honrada pelos povos antigos. Na verdade, os sábios dos povos antigos. Filhos, teremos em nosso curso depois muitas discussões sobre isso. Teremos tempo de mostrar para vocês experimentos, como fazer, como organizar tudo isso. Não se preocupem, porque se os velhos não têm coragem, vocês não estão abandonados pelo alto. O Cristo vela por todos nós, e em nome dele, nós não só faremos, mas ensinaremos a todos vocês a viverem experiências sonambúlicas. Primeiro, leiam e releiam esta questão. Compreendam em profundidade Sonambulismo é uma faculdade útil, dada por Deus, para ser utilizada de forma séria. Perguntem-se o que é isso. Questionem o que será isso. Que finalidade útil e séria é essa a que se referem os luminares da codificação? Porque nós faremos isso. E nós mostraremos para vocês. Teremos um curso imenso, em que eu e muitos amigos que conhecem também magnetismo, iremos conduzir para que não falte a nenhum de vocês que tem um compromisso com esta faculdade, amparo, orientação e suporte. Até lá, confiantes, peçamos a Jesus que abençoe as nossas intenções e, unidos com o Mestre, faremos muito com esta faculdade sublime. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.